Porta Aberta.
É com o pensamento em Fátima, no Santuário Branco, que milhões de cristãos entraram no mês de maio. O mês das mães e o mês da Mãe de Jesus. Maio, o mês da esperança e da alegria. Desta vez começou diferente para milhares de peregrinos, sem planos para chegar a pé ou de carro às celebrações dos dias 12 e 13. Obrigados a manter-se longe de Fátima, é a custo que muitos fiéis acatam o que lhes foi imposto. Adiar para outra altura o encontro tão desejado com a Virgem Maria. Esperar, com paciência, um tempo novo em que seja possível levar à Senhora do Rosário as flores colhidas no jardim, pagar promessas, ajoelhar-se e rezar o terço no aconchego e na luz da capelinha. Maio, o mês do regresso das multidões à cova de Iria, desta vez é o mês da distância e do silêncio. E hoje, tão perto do dia 13, cresce em muitos corações uma saudade imensa da cova de Iria, uma saudade que só o amor e a fé podem colmatar. Para nos ajudar a abraçar da melhor maneira estes dias difíceis de entender, é minha convidada esta manhã aqui no Porta Aberta, a Superiora do Carmelo de Coimbra, a Madre Ana Sofia de Maria e da Trindade. Foi ali que viveu a irmã Lúcia, longe de Fátima, mas com Fátima sempre no coração. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Milhões de pessoas em diferentes países do mundo fizeram e fazem agora a experiência do que é viver muitos dias seguidos dentro de uma casa, sem sair à rua, a não ser para o essencial. Mas, para além dos doentes obrigados a um longo internamento, para além dos reclusos privados de liberdade, há quem vive em clausura uma vida inteira por opção, livre e consciente. É o caso da minha convidada de hoje, a Madre Ana Sofia, Superiora do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra. Ali viveu também muitos anos como carmelita descalça, mais velha dos três pastorinhos, a irmã Lúcia, cujo processo de beatificação está em curso. Bom dia, Madre Ana Sofia, bem-vinda à Porta Aberta da Renascença.
Bom dia, muito obrigada.
Ainda é uma mulher jovem, com um pouco mais de 40 anos, mas era ainda mais nova quando decidiu entrar no Carmelo. O que é que leva uma jovem de apenas 18 anos a abdicar de tudo por uma vida de clausura? E como é que era a sua vida na altura? O que é que a levou a tomar este passo?
Bom, dizem que o amor não escolhe idades e acho que é isso mesmo. Quando Deus passa e nos chama, Ele toca-nos por amor. Seja em que idade for, devemos ser generosos em responder que sim. Há uma palavra que, no meu entender, define muito os 18 anos, que foi a idade em que eu entrei no Carmelo, que é a radicalidade. É um tempo de grandes decisões, de arriscar sem medo. Acho que é muito próprio dos 18 anos. E nessa altura eu sentia-me assim. Sentia que podia arriscar num curso, mas também sentia que podia arriscar na minha vocação. E percebi que Deus tinha um plano de amor e de felicidade para cada um de nós e que somos felizes na medida em que o seguimos. E foi isso que eu fiz, foi descobrir qual era esse plano e segui-lo. Era uma jovem como outra qualquer, tinha muitos amigos, gostava de sair, conhecer coisas novas, gostava muito de ajudar os outros e tinha uma grande paixão por cavalos, se calhar era aquilo que mais me definia. Tinha planos para tirar um curso de veterinária ou noutra área de zootecnia, que era o que eu gostava mesmo de fazer, ter uma quinta, casar, ter filhos, tudo o que eu achava que era normal na vida. Mas Deus mostrou-me que não há um normal. Somos nós que fazemos a nossa vida, o nosso normal. Um dia convidaram-me para vir fazer um retiro vocacional a Coimbra e esse simples fim de semana, longe de casa, que só por si já era interessante aos 16 anos, não é? Mudou a minha vida. Mostrou-me que há mais caminhos, que há mais opções de felicidade e que eu tinha que escolher aquela que era a melhor opção para mim, o melhor caminho. Isso deixou-me muito inquieta e a partir daí comecei uma descoberta vocacional. Era assim que eu era na altura e foi assim que Deus me chamou e foi assim que Deus foi ao meu encontro.
Deparei-me com uma citação de uma carmelita de Braga que antes de se fazer religiosa dizia que era uma jovem quieta sempre na rua, mas que um dia saiu-lhe a sorte grande. Jesus chamou-a ao Carmelo. É isso que se sente quando se toma uma opção destas, que lhe saiu a sorte grande?
Sinto-me muito feliz na vocação que abracei por amor de Deus, sem dúvida. Acho que é uma sorte grande nós encontrarmos a nossa vocação, mas acredito que todas as vocações são igualmente bonitas quando são bem vividas. A sorte grande sai-nos quando descobrimos qual é o nosso caminho, a nossa vocação, e por vezes não é fácil esta descoberta. E depois quando a fazemos, somos capazes de seguir este chamamento e abraçá-lo de coração, seja onde for, é o mais importante para sermos felizes e todos nós temos direito à sorte grande, eu acho.
Essa sua opção deixou inquieta algumas pessoas, inquietas, como os seus pais, a sua família, ou aceitaram bem a sua vocação?
Graças a Deus tive sempre o apoio dos meus pais. Embora para eles não tenha sido fácil aceitar, sobretudo, que a filha saísse de casa aos 18 anos para nunca mais voltar. Acho que isto não é fácil para nenhum pai. E depois a vocação é nossa, não é deles. Então temos que compreender que no início custa um bocadinho. Como os meus pais me viam sempre muito dinâmica e a participar em mil e uma atividades, quando eu vim para o Carmelo, um sítio de clausura, um sítio fechado, onde eu ia passar muito tempo no mesmo sítio, o meu pai disse à minha mãe que não dava 8 dias para que eu telefonasse para casa para me virem buscar. A verdade é que passaram 8 dias, passaram 8 meses e passaram 8 anos e eu estou cá e estou feliz. Esta decisão de virmos para uma vida religiosa, seja ela no Carmelo, seja onde for, não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. Também temos que compreender isso. Há um amadurecimento. Quer da parte de quem se sente chamado, quer da parte da família, dos amigos, e isso é muito importante, este caminho que vamos fazendo. Nas férias do verão, antes de vir definitivamente para o Carmelo, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência com as irmãs dentro da clausura, ver como é que elas viviam, porque uma coisa é eu estar aqui a contar como é que é a nossa vida, outra coisa é vivê-la de facto. E essa oportunidade para mim foi muito importante, ajudou-me muito a perceber o que era a vida no Carmelo e quando eu saí consegui preparar melhor os meus pais, os meus amigos, a minha família para aquela opção que eu ia fazer e também eles caminharam comigo, também eles foram percebendo o que é importante quando Deus nos chama nós conseguirmos dizer que sim e termos que fazer e termos que renunciar a muita coisa. Eu lembro-me quando fiz 18 anos, já mesmo na véspera de vir para o Carmelo, que eu faço anos em junho e vim para o Carmelo em agosto, os meus pais perguntaram-me o que é que eu queria de prenda de maior idade. E eu que tinha passado a minha vida quase toda a pedir um cavalo ao meu pai, e ele sempre a dizer-me que não, que era muito compreensível, porque senão eu não largava o cavalo, não fazia mais nada. E no dia em que eu fiz 18 anos, eles perguntaram-me o que é que eu queria, e eu disse-lhes que queria que me ajudassem e me apoiassem a seguir a vocação, que eu achava que era aquela que Deus me chamava, e me ajudassem a entrar no Carmelo. E o meu pai disse imediatamente: está bem, eu dou-te o cavalo, não há problema nenhum. E depois eu dou-te a casa, e eu dou-te o carro, e eu dou-te o curso universitário. E é interessante como nós temos às vezes coisas tão importantes na nossa vida, mas temos que ter prioridades. E naquele momento eu percebi que eu podia ter tudo, materialmente falando, mas não ia ser feliz. Eu precisava de seguir a minha vocação, precisava de seguir o chamamento de Deus. E isso valia mais que todas as riquezas do mundo, que até aí para mim eram muito importantes. E portanto, olha, vou aproveitar este momento também para agradecer aos meus pais, porque foram uma ajuda preciosa na minha vocação, e sem eles eu sei que não tinha conseguido e sei que não tinha sido capaz, e sempre me deram a liberdade, se um dia me arrependesse, voltar atrás. Isso também acho que é muito importante para qualquer opção de vida que nós façamos. Ter os pais do nosso lado é sempre muito, muito importante.
A Igreja, costuma-se dizer, é como uma grande cidade cheia de bairros e de casas muito diferentes. O que é que atraiu nas Carmelitas Descalças? Porquê esta opção por elas?
Eu comecei por querer ser missionária, ir para a África, ajudar as pessoas, fazer muitas coisas. Era isso que eu gostava inicialmente, quando comecei a pensar na questão da vocação. Mas ao estar envolvida em várias atividades de voluntariado na minha cidade, que sei que sou de Santarém, dei-me conta de que não era preciso ir para outro continente ou para muito longe para poder fazer o bem às pessoas. Também ali havia muita gente que precisava da minha ajuda. E quando aos 16 anos eu vim aqui a Coimbra e por acaso vim ao Carmelo, porque era uma das vocações que nós não entendíamos, e conheci esta vocação, eu senti esta inquietação dentro de mim. Porquê? Se há tanta gente que precisa de ajuda, porquê estar aqui? Porque não ir? E então, nessa altura, eu escrevi à irmã Lúcia, porque eu tinha sempre sempre tive desde pequenina uma vontade enorme de conhecer a irmã Lúcia, e quando eu descobri onde ela estava, pensei: bom, vou escrever-lhe, porque há milhares de pessoas que lhe escrevem, todo mundo, porque não eu escrever-lhe também? E contei-lhe as minhas inquietações. E tive a surpresa muito agradável de receber uma carta da irmã Lúcia na semana a seguir, onde ela me respondia às minhas inquietações e me falava da vocação ao Carmelo como uma vocação em que nós, pela oração, chegamos a todo o mundo, conseguimos ajudar pessoas em todo o mundo e estar perto de todas. Foi isso que me atraiu no Carmelo, foi pensar que, estando aqui, entregando a minha vida a Deus pela oração, eu podia ir além de fronteiras, eu podia ir por todo o mundo, ajudar aqueles que mais precisam pela minha oração, pela minha entrega e pela minha intercessão junto de Deus, porque se é necessário haver quem vá falar de Deus aos homens, também é necessário que haja quem fique a falar dos problemas da humanidade a Deus, fazê-los presentes diante de Deus. E foi isso que eu senti que a mim me atraía no Carmelo.
Eu, se calhar, vou correr o risco de dizer uma coisa que a Madre Ana não vai concordar, mas o Carmelo é como um mundo dentro do mundo. O que é que nos pode dizer do seu mundo? Do que é que se compõe?
Eu concordo plenamente, é verdade. O Carmelo é um mundo dentro do
muito
mundo.
Estava receoso.
É verdade, é verdade. Está muito bem dito. É de facto o nosso mundo. É aqui que temos o nosso espaço necessário para vivermos, adaptado à nossa vida, ao nosso estilo de vida, onde podemos ter uma vida com tranquilidade, seguindo a nossa rotina diária. Temos um horário que seguimos diariamente, uma estrutura para o nosso dia, com tempos de oração litúrgica, oração pessoal, trabalho e convívio fraterno. Para cada um destes momentos há espaços próprios, como o coro ou o oratório para a oração, as oficinas para o trabalho, que é feito em silêncio e solidão, espaços para a recreação e lazer, como os jardins, com flores, árvores de fruta, etc. E acho que neste momento, mais do que nunca, as pessoas que estão lá em casa conseguem perceber a importância de ter um jardim. Isto para nós é muito importante. Nós que vivemos sempre em clausura, ter um jardim, poder sair, apanhar sol, ver o céu, as flores, faz parte de uma sanidade mental também para nós, carmelitas. Depois temos as celas, que são os nossos espaços próprios, que se compõem à volta do espaço que é o claustro. Cada irmã tem a sua cela, onde ninguém entra. E pronto, e é isso, no fundo. É tudo muito simples, nós não precisamos de muita coisa, mas é o nosso mundo, é onde nos sentimos bem e temos tudo o que precisamos para viver.
Pode-se dizer
Isso
que há
é.
tempo também para não fazer nada?
Tempo para não fazer nada. Há muito trabalho no Carmelo, não há desemprego, não há desemprego. Agora, o tempo é muito bem aproveitado e também há tempo para lazer, há tempo para fazermos retiros, sair um bocadinho da rotina diária. Há o domingo, onde não trabalhamos e temos um bocadinho mais tempo para ler, para rezar, para fazer o que cada uma quiser, mas propriamente para não fazer nada, acho que não.
Há já 3 anos que a Madre Ana Sofia é superiora do Carmelo de Santa Teresa, por isso lhe chamam Madre, não é? O que é que tem sido este desafio para si? Há uma certa descoberta do que é a maternidade? Quantas filhas é que tem aí à sua volta?
É verdade, a madre é uma pessoa que está à frente da comunidade com uma responsabilidade, é aquela que estabelece a ligação entre o interior e o exterior, aquela que vê as notícias, que transmite à comunidade aquilo que se passa, que recebe as pessoas que vêm ter com a comunidade. É por isso um cargo de mais responsabilidade, onde estamos mais disponíveis para o exterior também. Mas sem dúvida que é um desafio, também numa entrega própria, e nesse sentido em que dizia mesmo, da maternidade, em que as irmãs precisam de ter alguém que esteja disponível, atento, que as aconselhe, que as ajude, e é muito esse o papel da madre, é estar disponível, é estar à frente de uma comunidade onde as pessoas que estão, fazem parte dela, sabem que podem contar com a sua ajuda. São as irmãs que elegem a madre, portanto a madre não é imposta, portanto, em princípio é alguém que. E isso também para mim foi um desafio, ser escolhida pela comunidade, ser escolhida por Deus. Neste momento tenho 17 filhas, entre os 21 e os 93, portanto, uma maternidade muito fecunda. E dou graças a Deus por cada uma das minhas irmãs, e é uma graça muito grande poder ser mãe, poder ser madre, poder ser uma irmã para as minhas irmãs.
Eu já passei por essa experiência, não é que, e confesso que a mim não me incomodou nada, mas até para que os nossos ouvintes percebam, ainda hoje, quando se visita um Carmelo, as religiosas recebem-nos por trás de umas grades. Faz sentido ainda hoje esta tradição?
Sim, acho que as grades são algo muito próprio do Carmelo, são algo que nos define desde o século XVII, e nós temos o nosso estilo de vida de clausura, e é precisamente porque temos a clausura que as grades existem. Elas resguardam-nos de uma vida ao exterior, e acho que é como nós quando vamos na rua e vemos os semáforos e sabemos que é para parar ou para andar, tanto os carros como as pessoas. Quando alguém chega a um Carmelo, a um locutório de um Carmelo e vê as grades, percebe que dali para dentro há pessoas que consagram a sua vida inteiramente a Deus, há pessoas que vivem de Deus, e portanto as grades funcionam como um símbolo, e os símbolos têm sempre a sua atualidade, seja no século XVII, seja hoje. Podíamos viver perfeitamente, exatamente como vivemos, sem grades, mas nós precisamos de símbolos, e daí que eu acho importante que as grades sejam este símbolo de separação, se bem que elas não são como uma prisão, é ao contrário. As grades para nós significam liberdade, e por muito que eu corra o risco da Joana Marques, mas está extremamente desagradável. É isto mesmo, as grades são liberdade no Carmelo. Isto é algo que por vezes as pessoas não conseguem compreender, porque as grades libertam-nos de muitas coisas supérfluas, de muitas coisas que no dia a dia as pessoas acham que têm imensa necessidade e criam necessidades, e nós dentro do Carmelo libertamos-nos de tudo isto, vivemos do essencial, vivemos para Deus, e portanto. É completamente diferente viver numa prisão, ou viver em prisão domiciliária, ou viver no Carmelo. Nós vivemos no Carmelo por opção, somos livres e não nos sentimos presas de maneira nenhuma, pelo contrário.
Para quase todos nós, esta imagem da mãe, uma mulher com o filho ao colo, mas para um cristão não há dúvida, é com Jesus que todos podemos aprender a amar com o coração de mãe ou de pai. Jesus é o bom pastor, segue-nos continuamente e mesmo de longe, procura para nós as pastagens mais verdes e dá a vida para que nenhum de nós tenha fome. Nas horas difíceis ou de perigo, não se afasta, procura-nos para nos levar ao colo ou aos ombros. É este Jesus de coração sempre aberto para nós que prende no Carmelo a Madre Ana Sofia. É só por isto, porque é amor. Já voltamos à conversa.
Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia. Recebe essa flor, mãe de todo amor, ó digna, digna Maria, faze que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia.
A irmã Lúcia viu várias vezes Nossa Senhora, mas a sua vida não foi fácil. Custou-lhe, por exemplo, ficar sem o Francisco e a Jacinta quando eles morreram. Custou-lhe depois, tanto ou mais, despedir-se da mãe e dos irmãos, de casa e da cova de Iria, quando teve de deixar Fátima para ir para o Porto, para um colégio das irmãs de Doroteias. A irmã Lúcia contava que foi com o coração esmagado de saudades que deu um passeio na véspera de partir para se despedir de todos os terrenos, bem certa de que era a última vez que os pisava. Nessa despedida, passou pela igreja paroquial e pelo cemitério onde estavam enterrados o pai dela e o Francisco. Foi também até a cova de Iria, ali rezou, por uma última vez, o rosário. A irmã Lúcia tinha então 14 anos. Foi seguramente muito duro para ela dizer adeus a Fátima, tão nova e para sempre. Quem conheceu a irmã Lúcia e sabe o que é despedir-se para sempre de casa e da família é a Madre Ana Sofia, superiora do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra. Madre Ana, não sei o que é que a marcou mais, o último dia em casa com os seus ou o primeiro dia do Carmelo depois do grande adeus?
De facto, foi o mesmo dia, não é? Portanto, eu saí de casa nesse dia e nesse dia entrei no Carmelo. O que mais me marcou em casa foi, sem dúvida, as lágrimas da minha mãe. Uma mãe tão boa como a minha, que eu nunca quis desiludir e sabia que não estava a desiludir. Uma mãe que sempre me apoiou e que só mais tarde... Alguns anos mais tarde é que percebeu que, quando me tinha ainda no seio, numa gravidez de risco, me ofereceu a Nossa Senhora, e que no Carmelo é uma ordem mariana, nós somos de Nossa Senhora. E portanto acho que mais tarde a minha mãe compreendeu isto, mas naquela altura foi difícil e custa muito nós sairmos de casa, deixarmos tudo, e foi isso que mais me marcou. Depois, ao chegar aqui ao Carmelo, foi a grande alegria das irmãs, o carinho com que me receberam, que não era uma coisa circunstancial ou para aquele momento ou para parecer tudo bem, mas era algo sincero, era genuíno. A alegria de... É quase como uma família que acolhe um novo filho que chegou, e é mesmo isso, é um novo membro. E esta alegria das irmãs, que eu continuo a experimentar diariamente, foi aquilo que mais me marcou no meu primeiro dia.
Para a irmã Lúcia, despedir-se de Fátima foi despedir-se da família, mas também do lugar das aparições. Ela falava às vezes de Nossa Senhora, dos primos, da importância que tinha para ela a cova de Iria?
Falava, sim, com muita naturalidade. Contava-nos imensas histórias e episódios que lhe aconteceram em Fátima, e não só, também ao longo da sua vida. Fazia-nos rir imenso com as suas histórias, porque ela tinha uma vivacidade enorme ao contar as histórias. Parecia que nós estávamos a ver o filme. Nos recreios, sobretudo, contava-nos imensas histórias. Ela era ainda uma adolescente quando saiu de casa e a despedida da mãe foi muito dolorosa. Ela tinha que deixar a família e a sua terra e ir para o desconhecido, completamente desconhecido. Naquela altura, ir para o Porto era pior do que agora ir para a China. Quer dizer, é uma coisa que nós não sabíamos. Ela não sabia para onde é que ia. Ela tinha que fazer um ato de abandono muito grande. Isso não foi fácil. Ela falava-nos muito do ambiente de família, dos primos, daquilo que eles faziam, das brincadeiras que tinha. Falava-nos também do tempo das aparições. Ela tinha uma memória fantástica, de facto.
É incrível, faleceu com mais de 90 anos.
Quase 100. Ela faleceu com quase 100 anos.
Mas
sim.
Parece que não se esqueceu de tudo aquilo que viveu e que ouviu em 1917. É algo extraordinário.
Sem dúvida que a memória é um dom de Deus. E a irmã Lúcia podia esquecer-se de coisas do momento, do dia a dia, como é normal. Que estranho seria se uma pessoa aos 90 e tal anos não se esquecesse de alguma coisa. Mas do passado, ela estava lá tudo perfeitamente gravado, não se enganava, não errava. Ela viveu coisas muito grandes, muito especiais, coisas que se imprimem de uma forma única e que não se esquecem mais. Mas era de facto incrível a sua memória. Ela era capaz de nos contar, de descrever a sua casa, a casa da família, onde ela não ia há anos, e dizer, por exemplo, o que é que estava na mesa da gaveta. Ela sabia
incrível. Tudo.
Incrível. Estava tudo muito guardado. E outras coisas mais importantes. Ela nunca falhou a memória dela. Penso mesmo que foi um dom de Deus.
Acha que havia alguma coisa, que a irmã Lúcia, dentro daquilo que é a mensagem de Fátima, que ela valorizasse mais?
Penso que a mensagem de Fátima ela entendia como um todo. Mas se eu tivesse que escolher assim uma parte que eu acho, pela convivência que tive com ela, que lhe tocava mais, foi a frase de Nossa Senhora, no dia 13 de julho, em que lhe disse, eu nunca te deixarei só, o meu Imaculado Coração será sempre o teu refúgio. Eu penso que isto foi aquilo que lhe deu força, ânimo e coragem ao longo da vida, para ela conseguir ultrapassar tudo o que teve que ultrapassar e fazer tudo o que teve que fazer. E foi aquele ponto da mensagem que mais lhe tocava e que ela mais sentia como próprio, acho que sim, embora toda a mensagem em si seja importante.
E sentiu que a própria irmã Lúcia foi percebendo, tal como nós, ao longo dos anos, melhor a mensagem, à medida que a história se desenrolava?
Sim, sem dúvida, porque ela e os primos eram muito pequeninos e não entenderam muitas coisas da mensagem de Nossa Senhora. Eles tinham, que no fim de cada aparição, tinham muita necessidade de ficarem sozinhos para falar sobre o que Nossa Senhora tinha dito. Era como que uma necessidade de compreender melhor as palavras de Nossa Senhora. E não tinham o alcance de tudo. Eles não sabiam, por exemplo, o que era a Rússia. Estavam longe de saber isso. A irmã Lúcia, ao longo da vida, foi amadurecendo a mensagem, o conteúdo da mensagem, os pedidos de Nossa Senhora, e foi-o percebendo melhor e vivendo melhor. Ela escreve isso num livro que nós intitulámos Como Vejo a Mensagem, Através dos Tempos, está editado, onde ela, já na maturidade da vida, olha para trás e faz uma leitura da mensagem de Fátima de uma forma completamente diferente do que a Lúcia pequenina conseguiu ver. E isso é muito bonito, é porque a mensagem é como, de certa maneira, como o Evangelho, não se esgota em si própria, tem sempre algo novo para cada pessoa e para cada circunstância e tempo. E a irmã Lúcia percebeu isso muito bem.
E a irmã Lúcia só voltou a Fátima quando lá foi um Papa. Alguma vez percebeu que foi para ela esse regresso à Cova da Iria?
Sim, ela voltou ainda em 1946, como Doroteia, para identificar o lugar da aparição do anjo e de Nossa Senhora em agosto. Mas sem dúvida que o encontro com os Papas foi o que mais a marcou e foram muito importantes. O encontro no dia 13 de maio do ano 2000 com a beatificação dos pastorinhos foi sobretudo o auge da sua ida à Fátima, quer por estar com o Papa, quer por ver a multidão de peregrinos que a emocionou muito, porque uma coisa é vermos na televisão, já é bastante emocionante, outra coisa é estar ali. E depois também pela beatificação dos primos, que ela trabalhou muito para isso, contribuiu muito e foi das primeiras e das maiores testemunhas da santidade deles, é verdade.
Nós vamos viver agora um tempo diferente. O Santuário já anunciou que o recinto vai estar interdito aos peregrinos nos dias 12 e 13 de maio, e até o próprio coordenador da Proteção Civil de Santarém pediu para não haver deslocações a Fátima este mês, no dia 13. Este é um sacrifício pequeno que se impôs a nós cristãos, tendo em conta o exemplo da irmã Lúcia?
Eu acho que a vida sem sacrifício não tem valor. Nós sacrificamos ao longo da vida para conseguirmos tantas coisas que gostamos, sacrificamos por amor de alguém, e esse sacrifício é bom, ajuda-nos a sentir-nos bem. Nós não temos que entender o sacrifício como uma coisa negativa. Neste momento, sacrificarmos não ir a Fátima para bem de todos e para nos protegermos é algo positivo. É algo que nos faz ser solidários com os outros e connosco próprios também, para nos protegermos. E acho que devemos pensar neste momento em tantos profissionais de saúde que estão a sacrificar-se por nós, estão a dar as suas vidas, pondo-as em risco, abdicando de estar com aqueles que mais amam. E a nós não nos custa nada fazer este pequenino sacrifício de não ir um maio, um dia, fisicamente a Fátima. Acho que é um sacrifício que nós podemos oferecer por amor à Nossa Senhora. Por acaso, como muito o que o Sr. Reitor do Santuário de Fátima, o Padre Carlos Cabecinhas, disse, é um ato de responsabilidade. E nós devemos ter este ato de responsabilidade, porque o Santuário não vai fugir, Nossa Senhora vai continuar a estar lá e ela quer o nosso bem. A irmã Lúcia era um caso especial, ela não ia à Fátima por opção de vida. Nunca deixou de ser também para ela um sacrifício não ir a Fátima, porque logicamente todos nós gostamos de voltar à nossa terra natal, e para a irmã Lúcia Fátima não é só o santuário, é o sítio onde ela nasceu, onde ela cresceu e onde viveu tanta coisa bonita, mas ela aceitou fazer esse sacrifício e aceitou viver, como dizia há pouco e muito bem, sempre com Fátima no coração. E acho que isso é muito importante. Nós temos agora um desafio muito bonito, Peregrinos pelo Coração, que eu achei muito interessante, e no fundo foi o que a irmã Lúcia fez. Ela estava sempre unida à Fátima pelo coração.
Aliás, os pastorinhos não puderam estar presentes uma vez na Cova de Iria no dia 13 porque estavam na prisão. Uhum. Isso poderá ser um sinal também de esperança e de coragem para nós nestes dias de confinamento?
Sim, há milhares de pessoas em todo o mundo que gostavam de estar em Fátima. Nós recebemos constantemente mails e telefonemas e mensagens de pessoas que muito longe não podem vir a Fátima. E não é por isso que Nossa Senhora não vai olhar para eles e não vai ouvir a sua oração. O sacrifício dos pastorinhos pode ser também para nós o encorajamento, porque eles deixaram de ir ter com a Nossa Senhora para serem fiéis àquilo que Nossa Senhora lhes pedia, para manterem o segredo. E nós temos que ver isso. Se nós deixarmos de ir a Fátima para sermos fiéis àquilo que nos é pedido hoje, isso faz todo o sentido. E é isso que Nossa Senhora quer de nós. Que nós sejamos fiéis e que sejamos cautelosos, que tenhamos responsabilidade e pensemos no bem uns dos outros.
Coragem e fé são dois traços que caracterizam os pastorinhos de Fátima e que podemos tomar agora como inspiração para nós. Mas há outro, o amor. O amor a Deus e ao próximo. A irmã Lúcia, aliás, gostava de lembrar como o exemplo dos pais a tinha marcado. Não queria, dizia ela, nem o pai nem a mãe, que da nossa porta se fosse nenhum pobre sem esmola. E o que é que nós dávamos? Umas vezes um punhado de batatas, outras uma tigela de feijão ou de grão de bico, outras um pedaço de pão com um queijinho de ovelha ou uma tigela de azeitonas doces. Nesta altura em que muita gente precisa de ajuda porque ficou sem trabalho e sem rendimento, este cuidado com os pobres interpela-nos também a nós.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver.
Alguns dos grandes santos da Igreja foram carmelitas. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, Edith Stein, que ficou para a história como Santa Teresa Benedita da Cruz e que foi proclamada por João Paulo II padroeira da Europa. Mas há uma outra religiosa carmelita que vale a pena conhecer e ler, Santa Isabel da Trindade. Que a minha vida seja uma oração contínua, um longo ato de amor, era o que ela dizia. Esta manhã aqui no Porta Aberta é a minha convidada superiora do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, a Madre Ana Sofia de Maria e da Trindade. Madre Ana, com tantas Teresas carmelitas, quem é esta Teresa que dá nome ao Carmelo de Coimbra?
Esta é a grande Teresa, a primeira, aquela que reformou o Carmelo, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Estamos numa cidade universitária, uma cidade de doutores, e temos uma doutora da Igreja como patrona do nosso Carmelo. Todos os Carmelos têm sempre uma proteção de um santo. Nós temos Santa Teresa d'Ávila, foi sempre desde o princípio, e de facto ela é uma inspiração para nós. É dela que nós bebemos a nossa espiritualidade, sim.
A irmã Lúcia começou por ser a religiosa doroteia, mas depois tornou-se carmelita e passou a viver aí em Coimbra. Há alguma ligação especial entre a Ordem do Carmo e Fátima?
Há uma ligação muito especial. A espiritualidade do Carmelo e a espiritualidade de Fátima são muito semelhantes, cruzam-se muito. O pedido de Nossa Senhora de oração, conversão e sacrifício é, no fundo, o resumo da espiritualidade do Carmelo. Nós estamos aqui para rezar pela conversão dos pecadores também e para nos convertermos a nós próprias e para também oferecermos a nossa vida em sacrifício. A irmã Lúcia encontrava muitas semelhanças entre a espiritualidade de Fátima e do Carmelo. Ela viveu a espiritualidade de Fátima no Carmelo. Acho que foi a melhor forma e o melhor lugar onde ela encontrou para pôr em prática aquilo que Nossa Senhora lhe tinha pedido. Foi aqui do Carmelo que ela mais trabalhou pela mensagem de Fátima, que ela mais fez com que a mensagem de Fátima fosse expandida por todo o mundo. E de facto há uma coisa muito importante que liga o Carmelo a Fátima, que é no dia 13 de outubro, durante o Milagre do Sol, uma das aparições que os pastorinhos têm, enquanto que as pessoas veem o Milagre do Sol, é precisamente Nossa Senhora do Carmo. E a irmã Lúcia sempre viu aí um sinal do chamamento à vocação contemplativa, à vocação do Carmelo, por Nossa Senhora ter aparecido como Nossa Senhora do Carmo. Portanto, acho que há muita ligação.
Um servita de Fátima propunha há dias aqui no Porta Aberta que os peregrinos que não podem ir a Fátima agora em maio iniciassem uma peregrinação interior, pontos a caminho de Fátima com o coração. Este é um desafio que as irmãs assumem às vezes, não é? Vivem um mês de... Como é que vivem um mês de maio? De um modo especial, como é que vivem as peregrinações aniversárias?
Sim, eu acho que Fátima é muito mais do que um lugar, é uma mensagem. Portanto, nós sentimos muito perto de Fátima, da mensagem de Fátima. Nós podemos sempre rezar a Nossa Senhora de Fátima sem estar em Fátima, isso é muito bonito. É um desafio para nós, sim, viver em Fátima, longe de Fátima, mas com o coração. Isto parece um slogan muito bonito, mas de facto é uma realidade. E para nós, desde há muitos anos, sempre se viveu o mês de Maria de uma forma muito especial no Carmelo. Nós temos uma oração, rezamos juntas, em comunidade. É um mês especial em que honramos Nossa Senhora. No dia 13 de maio, como no dia 13 de outubro, sempre acompanhamos as cerimónias de Fátima através da Rádio Renascença. É verdade, já a Irmã Lúcia assim o fazia. Era sempre através da Rádio Renascença que nós acompanhámos. No tempo da Irmã Lúcia, só pela rádio. Hoje temos a facilidade também da imagem, o que é um privilégio muito grande, mas ajuda-nos a mantermos esta união com Fátima, porque de facto nós podemos ir a Fátima sem sair de casa, porque é pelo coração que se vai a Fátima e Nossa Senhora é aí que nos encontra. É claro que o ir a um espaço, a um santuário, a uma igreja, ajuda-nos sempre a rezar, mas de facto o que Deus nos pede é o encontro no coração. E é aí que é importante. E a Irmã Lúcia vivia estes dias com muita intensidade. Era bonito ver a Irmã Lúcia nestes dias. Para nós é emocionante. Um 13 de maio ou um outro 13, imagino como é que não era para ela. Para ela era mesmo muito importante.
O Carmelo é um mundo fora do mundo, mas onde se reza pelo mundo. Eu próprio já senti esse conforto de pedir oração às carmelitas e confesso que me deu algum conforto em momentos difíceis. Estas dificuldades e dores que afligem muita gente agora devido a este vírus que nos leva a uma vida fora daquilo que estávamos habituados, têm recebido muitos pedidos, acabam por estar muito presentes estes dias na oração e na vida da sua comunidade.
Sim, sim, nós temos sempre muitos pedidos de oração e isso é bonito, ver como as pessoas num momento de aflição sabem podem recorrer a Deus e à oração, isso é muito bonito. Mas nestes dias, ou nestes últimos meses, tem sido uma forma especial, quer por telefone, quer por mail, quer por cartas, as pessoas contactam-nos muito a pedir oração, a pedir ajuda. Nós temos duas irmãs externas a atender constantemente o telefone, a ouvir os desabafos das pessoas, a dar-lhes coragem, a dar-lhes força, a dar-lhes ânimo. Estou constantemente a responder a mails também, pessoas que nos pedem oração, situações muito difíceis. Estamos muito a par das notícias, estamos muito solidárias com todas as pessoas, porque há muita gente que não pede oração e também precisa de oração. E acho que é muito bonito este estarmos próximos, porque há muita maneira de ajudar. E a oração é uma das formas de ajudar as pessoas. E às vezes só nós dizermos, vamos rezar por si, já dá muita alegria, muita paz às pessoas, muita serenidade. E é bonito as pessoas depois virem-nos agradecer. Obrigada por ter rezado, porque ajudou-me, confortou-me. Isso é muito bonito. Para além da oração, nós temos tentado também no nosso Carmelo ajudar através de fazer máscaras e botas cirúrgicas para ajudar concretamente aqui o Hospital de Coimbra, que estava com muita falta de material. Neste momento, graças a Deus, as coisas estão melhores, mas no início fizemos centenas de máscaras e botas cirúrgicas, o que foi também para nós uma forma de pormos a nossa vida um bocadinho de lado, o nosso trabalho pessoal, e de nos dedicarmos a esta situação tão difícil de ajudar aqueles que mais precisam, mesmo sem sair da nossa casa, mesmo sem sair da nossa clausura.
Aliás, dizia Santa Isabel da Trindade que a minha vida seja uma oração contínua, um longo ato de amor. Este é um propósito, calculo, para todas as carmelitas em geral, não é?
Sim,
será para todas. Também, o que me pergunto é que será que nós, mesmo sem estando numa situação concreta como as irmãs, numa vida de oração, também deverá ser um propósito para nós em qualquer lugar?
Sim, fazer da vida uma oração, um ato contínuo de amor a Deus, pode e deve ser, para todos os batizados, um propósito. Talvez agora, que não andamos tão ocupados, tão estressados, isso se torne uma evidência mais clara e uma necessidade. Porque nós somos felizes quando estamos bem connosco e quando estamos bem com os outros. E penso que é muito importante nós termos esta dimensão, que não andamos aqui por acaso. Deus está connosco e a nossa vida tem sentido quando é vivida com amor.
Vem o verão e há quem sonhe com as férias. Já as irmãs não têm férias, mas têm um museu que deverá voltar a abrir quando a vida voltar ao normal. O que é que nos pode dizer sobre este museu?
Este museu, chamado Memorial Irmã Lúcia, foi inaugurado em 2007, porque intuímos que seriam muitas as pessoas que queriam ver o seu espólio e achámos que o devíamos partilhar e não apenas guardar para nós dentro da clausura. É um espaço museológico onde apresentamos a história da vida da Irmã Lúcia, contada através de objetos e de fotografias. Temos expostos objetos do tempo das aparições, como, por exemplo, o primeiro terço da Irmã Lúcia, o lenço que ela usou durante as aparições, ou a corda que ela trazia atada à cintura com a Jacinta e o Francisco, até depois objetos do uso pessoal, trabalhos manuais feitos por ela, uma parte da correspondência. E depois um sítio muito importante no memorial da Irmã Lúcia é a reprodução da sua cela, a cela onde ela viveu, onde ela rezou, onde ela trabalhou, onde ela passou tantas horas, e nós temos exatamente uma reprodução do mesmo tamanho, com a cama dela, a secretária, a mesa onde ela trabalhava, enfim, tudo, a cruz da sua Carmelita, a porta, que não é porta, mas está lá, para as pessoas sentirem um bocadinho este gosto de ir à cela da Irmã Lúcia, o que não é possível por ela estar dentro da clausura. E tentamos que as pessoas que visitam o memorial da Irmã Lúcia sintam este contacto pessoal com ela e fiquem a conhecer um bocadinho melhor. Neste momento, infelizmente, temos um memorial fechado devido à situação que estamos a viver, mas temos uma pequena amostra daquilo que é o memorial e daquilo que têm sido as atividades que temos feito no Instagram do Memorial da Irmã Lúcia, que eu já agora aproveito para convidar todos a conhecerem, onde vamos partilhando um bocadinho dos objetos da vida da Irmã Lúcia, dos pensamentos dela, e acho que é importante para as pessoas conhecerem quem foi a Lúcia, para poderem admirá-la, enfim, perceber melhor aquilo que foi a vida dela, para no fundo depois poderem segui-la e a ser mais ajudados por ela. Acho que isso é muito importante e esse é um dos objetivos do memorial, que tem sido visitado por milhares de pessoas, muitas partes do mundo, e que esperamos em breve voltar a abrir.
Não resisto, estamos quase no fim da conversa, não resisto a perguntar-lhe algum gesto ou alguma palavra da Irmã Lúcia que recorte de modo especial.
Sim, a Irmã Lúcia deixava-nos muitas marcas.
Já revelou-nos aqui que ela tinha bom humor.
Tinha muito bom humor. Tinha muito bom humor. Tinha uma sabedoria enorme, tinha uma capacidade de trabalho, de disponibilidade constante. Tinha muitos dons, muitas qualidades a Irmã Lúcia, que às vezes nós nem imaginamos. Mas, sobretudo, a mim marcava muito a humildade dela. Acho que era uma pessoa que ela viu Nossa Senhora, ela falou com a Nossa Senhora, e quando nós lidávamos com ela no dia-a-dia, ela era a mais pequenina das carmelitas, a mais humilde, não queria nada de especial para ela. E isto, sabe, às vezes nem é preciso palavras, basta gestos, basta atitudes. E nós víamos na Irmã Lúcia esta pessoa feliz, serena, Quem cumpriu a vontade de Deus ao longo da vida e chegou ao fim serenamente, e isso era muito importante. Não sei se tenho tempo, mas gostava só de contar aqui um episódio para elucidar isto de uma forma mais concreta. Lembro-me de um dia em que a Aura Miguel entrou na clausura com o cardeal Saraiva Martins, que os cardeais podem entrar na clausura, e ela fazia parte do séquito. E no fim do encontro, a Aura Miguel aproximou-se da Irmã Lúcia com o microfone da Rádio Renascença e disse: Irmã Lúcia, não quer dar uma palavra aos portugueses, a todos os portugueses? E a Irmã Lúcia olhou para ela com um sorriso muito simples, muito humilde, de quem agradece, e diz: muito obrigada, mas eu já disse tudo o que tinha a dizer. E a Aura Miguel percebeu naquele momento, e foi muito bonito quando ela disse: realmente, quantos portugueses teriam o microfone da Rádio Renascença à frente e não aproveitariam a oportunidade? A Irmã Lúcia era aquela pessoa que dizia: quero que ouçam Nossa Senhora, não é a mim que devem ouvir, é a ela. E toda a vida dela foi muito isto, foi chamar a atenção para Nossa Senhora, para a mensagem de Fátima, e foi esta a humildade com que ela viveu e que ela nos transmitiu, e que a mim sempre muito me tocou durante os 10 anos que vivi ao lado dela.
Madre Ana Sofia, muito obrigado pelo seu testemunho e pela disponibilidade para conversar esta manhã aqui connosco.
Foi um gosto muito grande.
E um belo mês de maio no Carmelo de Santa Teresa.
Muito obrigada, e igualmente para si e para todos os ouvintes da Renascença.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.